Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é dia 8 de março. Estamos na segunda-feira da terceira semana da quaresma. Hoje nós vamos comentar a leitura de 2 Reis, capítulo 5, versículos de 1 a 15. Naqueles dias, Naamã, general do exército do rei da Síria, era um homem muito estimado e considerado pelo seu senhor, pois foi por meio dele que o Senhor concedeu a vitória aos arameus. Mas esse homem, valente guerreiro, era leproso. Ora, um bando de arameus que tinha saído da Síria tinha levado cativa uma moça do país de Israel. Ela ficou ao serviço da mulher de Naamã, disse ela à sua senhora. Ah, se meu senhor se apresentasse ao profeta que reside em Samaria, sem dúvida ele o livraria da lepra de que padece. Naamã foi informar então o seu senhor. Uma moça do país de Israel disse isto e isto. Disse-lhe o rei de Aram, vai que eu enviarei uma carta ao rei de Israel. Naamã partiu, levando consigo 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 mudas de roupa. E entregou ao rei de Israel a carta que dizia, quando receberes esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures de sua lepra. O rei de Israel, tendo lido a carta, rasgou suas vestes e disse, sou Deus, porventura, para que possa dar a morte e a vida, para que este me mande um homem para curá-lo da lepra, vê se bem que ele busca pretexto contra mim. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado as vestes, mandou dizer-lhe, por que rasgaste tuas vestes? Que ele venha a mim, para que saibas que há um profeta em Israel. Então Naamã chegou com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu mandou um mensageiro para lhe dizer, vai, lava-te 7 vezes no Jordão e tua carne será curada e ficarás limpo. Naamã, irritado, foi-se embora dizendo, eu pensava que ele sairia para me receber e que de pé invocaria o nome do Senhor, seu Deus, e que tocaria com sua mão o lugar da lepra e me curaria. Será que os rios de Damasco, o Abana e o Farfar não são melhores do que todas as águas de Israel para me banhar nelas e ficar limpo? Deu meia volta e partiu indignado. Mas seus servos aproximaram-se dele e disseram-lhe, Senhor, se o profeta te mandasse fazer uma coisa difícil, não a terias feito? Quanto mais agora que ele te disse, lava-te e ficarás limpo. Então, ele desceu e mergulhou 7 vezes no Jordão, conforme o homem de Deus tinha mandado, e sua carne tornou-se semelhante à de uma criancinha, e ele ficou curado. Em seguida, voltou com toda a sua comitiva para junto do homem de Deus. Ao chegar, apresentou-se diante dele e disse, agora estou convencido de que não há outro Deus em toda a terra, senão o que há em Israel. Meu irmão, minha irmã, a história de Naamã, Deus se revela a um estrangeiro. Antes, porém, de realizar a cura, Deus leva o estrangeiro a abandonar o seu modo de conceber as coisas. Naamã, um pagão, não pensava que tivesse algum direito sobre Deus de Israel, mas já tinha decidido como deveria se realizar o seu encontro com o homem de Deus. É necessário reconhecer que ele não foi acolhido de modo muito afetuoso pelo profeta. O profeta nem se dá o trabalho de recebê-lo pessoalmente, simplesmente manda um outro que fale a Naamã que ele deve se lavar 7 vezes no Jordão. Certamente não é um exemplo a ser seguido pela pastoral da acolhida, receber assim um doente que veio de tão longe. A reação de Naamã é a mesma reação dos compatriotas de Jesus. Ele esperava uma coisa e recebeu outra. Um profeta de verdade teria saído ao seu encontro, teria parado, feito uma oração ao Senhor, teria colocado sua mão sobre as chagas e teria curado ele. Enfim, Naamã esperava esperava um pouco mais de solenidade. Pensava que o profeta iria fazer uma cerimônia um pouco mais grandiosa, teria proferido um sortilégio ou palavras mágicas para chegar a uma cura milagrosa. Ao invés disso, manda que se lave no Jordão. Mas isso não poderia ter sido feito em Damasco? Não precisaria fazer uma viagem tão longa como esta. Foi necessário que morresse o homem velho de Naamã para que renascesse uma pessoa nova. Naamã precisou abandonar todas as certezas precedentes. Precisou se submeter à iniciativa divina, aceitando docilmente a maneira simplíssima de Deus agir. Deus realiza coisas grandiosas com meios simples. A cura de Naamã nos faz pensar no batismo, que é ação muito simples. Como é possível que um pouco d'água na cabeça da criança possa recriar uma nova pessoa, um filho de Deus? Mas Deus age deste modo, usa meios muito simples para dar os seus maravilhosos dons. Muitas outras realidades são simples. A missa é algo muito simples, pãozinho são simples. Também nossa vida cotidiana é simples, mas ela pode se tornar instrumento da graça de Deus, desde que a vivamos com amor. A vida de Jesus de Nazaré foi muito simples, e foi exatamente esta simplicidade que foi a pedra de tropeço para os compatriotas de Jesus. Na sua terra, Jesus é conhecido. É um homem como os outros. Por isso não pode ser um profeta, não pode ser instrumento de Deus. Dele não se pode esperar nada de extraordinário. Aprendemos assim a reconhecer que no simples se realiza o dom extraordinário. No humilde se revela o sublime. No singelo se esconde o sublime.